Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês, mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Um programa que vai ao ar todos os domingos, hoje somente pela Rádio Cultura Online Brasil, em virtude de termos alguns problemas, né, com a Internacional Lusófona. Sejam bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Hoje, os temas que iremos abordar são a harmonia entre os tempos objetivo e subjetivo, que com certeza traz o bem-estar. Uma pergunta que colocaremos é: você carrega o mundo nas costas? E também por um autoconhecimento, que é o antídoto contra a solidão. E iniciaremos questionando se você percebe a passagem do tempo. Fiquem por aí, nós voltamos já já. E é sobre o tempo, então, que hoje o nosso programa discorrerá. E eu inicio perguntando: quantos anos você tem? Às vezes parece que tem 13 anos, às vezes parece que tem mais de 100 anos. Você realmente percebe a passagem do tempo? Ela para você é rápida ou lenta? Obrigado, ouvintes, àqueles que estão chegando agora, e continuamos com as nossas perguntas. Você já teve a sensação da semana ter passado num instante ao mesmo tempo em que a passagem de ontem para hoje parece ter durado uma eternidade? E uma outra pergunta. Hoje vai ser o início do programa de perguntas, para que vocês perguntem, tá? Como é que você vive o tempo? Você já sentiu saudade do passado que não viveu? Expectativa de um futuro que está por vir? Seu presente é uma consequência de seu passado, ao mesmo tempo em que determina seu futuro? Ou então à espera de você está à espera de um futuro para se viver? Pois é, amigos. Muitas pessoas elas se sentem sufocadas pelas cobranças, estipuladas por prazos estabelecidos, né? O que gera mal-estar no trabalho, gera mal-estar em casa, nas relações pessoais. Casais às vezes se questionam. Eu ou ela não tem tempo para mim? Pode uma relação ser dessa maneira? Vocês acham? Ou talvez eu devesse viver só? Não tenho tempo para me dedicar a um relacionamento. Já ouvi muito isso, né? Então, amigos, diante de problemas com a saúde, também algumas pessoas também dizem: eu sei que deveria cuidar de minha alimentação, que deveria buscar atividades que me trouxessem bem-estar, mas não tenho tempo. E a pergunta que fica é: o que é esse tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Porém, se quero explicá-lo a quem me pergunta, então eu não sei. Não é? No entanto, eu posso dizer com segurança que não existiria um tempo passado se não passasse. E não existiria um tempo futuro se nada devesse vir. E não haveria o tempo presente se nada existisse. Então, há um tempo da natureza que pode ser observado na gestação, pode ser observado no amanhecer, pode ser observado nas estações do ano, pode ser observado no envelhecer, enfim, em muitos momentos da vida e movimentos. Porque a natureza, ela se movimenta. E nós, seres humanos, nós criamos formas de mensurar, ou seja, de medir esse movimento da vida. Então, se o movimento é da natureza e a mensuração é humana, por que às vezes nos sentimos escravizados diante da nossa própria criação? Pois é, amigos. Já Aristóteles afirmava que o tempo é o número do movimento, né? Conforme o antes e o depois. Segundo a trilha dos pitagóricos, né, e sendo seguida inclusive pelos estoicos, né, e também pelos epicuros, eles viam o tempo como mensuração do movimento cíclico do mundo e da vida. Mas esse tempo não era necessariamente aquele que é marcado por nossos relógios, né, aquele que define nossos 10 minutos de antecipação, ou então nossas horas de atraso. O que limita nossos prazos, nossas intermináveis angústias de horas perdidas em vão, seja com uma atividade entediante ou com uma insônia aproveitada. Então, sucessos de eventos, tempos cósmicos que não permitem o total subjetivo, mas não esquece que a medida não é exata. Ou seria o universo uma medida exata? A medida para Aristóteles é a medida da alma. Então eu pergunto, qual é a nossa medida? Olha, para mim existe um tempo subjetivo. O tempo de amadurecimento, o tempo para compreender, o tempo para assimilar, o tempo para aprender, o tempo para conformar e o tempo para organizar. E muitos outros tempos, não é? Porque mensurar a subjetividade não é algo que se passa da mesma maneira como nós mensuramos movimentos da natureza. Mas é o que tentamos fazer quando nos perguntamos: quanto tempo uma criança leva para se tornar adulta? Com quantos anos um adulto já deve estar amadurecido? Quanto tempo eu vou levar para aprender a tocar violão? Quantas consultas serão necessárias para que eu possa acabar com o meu sofrimento? Quanto tempo é necessário para que eu possa aprender a lidar com meus sentimentos? Será possível responder a essas questões, amigos? Sabemos realmente que o tempo cronológico é uma criação nossa, uma criação com base em nossas observações dos movimentos da natureza. E por esse motivo, talvez não devêssemos nos escravizar ao tempo. Por outro lado, Também criamos um modo de ser na sociedade e principalmente no mundo de trabalho, a partir do qual se torna impossível ignorar o tempo. Horários fixos, rígidos, pontualidade, medida do trabalho dada pelo número de horas que uma pessoa fica em seu local de trabalho, medida de produção pela quantidade de resultados obtidos durante um determinado tempo, etc. Essas são algumas das formas que constituímos e que realmente nos escravizam. Mas aqui novamente fica a pergunta: nós podemos viver sem elas? Outra pergunta seria: nós necessitamos delas? Olha, amigos, em algumas instâncias essas formas são imprescindíveis, eu entendo, à sobrevivência. Se nos atrasarmos diariamente para o trabalho, perdemos o trabalho. Se demorarmos a apresentar os resultados do nosso trabalho, corremos o risco de não termos mais trabalho. E realmente o trabalho é uma das formas, né, que nós construímos, né, para a nossa sobrevivência. Mas a verdade é, amigos ouvintes, se construirmos, nós poderíamos construir de outra maneira, não é verdade? Agora a pergunta é, por que é que não o fazemos? Olha, vendo por outro lado, às vezes nós levamos as mesmas exigências do mundo do trabalho para outras instâncias da vida. E nós vivemos como se perseguíssemos o tempo, não é? Como se corressemos atrás de nós mesmos. Agora a pergunta é, nós encontramos bem-estar desta forma, dessa maneira de agir? Quando dizemos que não temos tempo para nós, o que é que isso significa? Eu acredito que para algumas pessoas pode significar estar se dedicando ao que não gosta. Para outras pode ser um ritmo violentamente rápido, que as desestruturam. E para outras pode ser o facto de não estar se dedicando às relações que lhes são importantes. E assim eu volto a perguntar: o que significa para você, então, o tempo? Bem, ok. Eu sei que discutir a objetividade ou a subjetividade do tempo não responde às que essas questões, às questões que nós colocamos. Mas realmente há um tempo objetivo, um tempo que nos permite situar num evento, marcar um horário, por exemplo, uma consulta, ou então agendar um encontro. Mas também há um tempo subjetivo, aquele que nos permite conhecer, aquele que nos permite vivenciar um evento, aquele que nos permite amadurecer as relações, especialmente entre os fenómenos e os nossos estados subjetivos. Porque o tempo não é, em si mesmo, nem uma determinação inerente às coisas. Nossas representações, elas se sucedem umas às outras, e essa relação de sucesso, que é interna, é o que nos permite uma concepção de tempo. E hoje nós vivemos numa sociedade em que há muito barulho em todo lado, na rua, em casa, na escola, no trabalho. Barulho e sons o tempo todo. E as pessoas correm alucinadamente atrás de vitórias e de sucessos. E nunca param de escutar, para escutar o quê? O coração. Tantas vezes eu falei isso aqui, né, durante os nossos programas anteriores. E cada um do seu jeito sente o tempo cada vez mais escasso. E o que mais se ouve é: não tenho tempo. O que eu mais ouço é: não tive tempo. Claro, com o avanço da tecnologia e da globalização, nós acabamos por receber cada vez mais informações. E o pior é que mal conseguimos processar todas essas informações que nos chegam tão rápido, né, até nós. E também estamos sempre na ânsia, também na ânsia de fazer mais ou menos tempo. E por vezes nos lembramos com saudades daquela época em que tínhamos mais tempo, não é verdade? Você se lembra? Eu acredito que não faz tanto tempo assim. Aquele tempo de quando visitava um parente ou um amigo, só para saber como é que estava. Hoje, a maioria não tem tempo. Hoje não conseguimos visitar nem quando precisam. Quem dirá simplesmente para bater um papo. Não conseguimos desligar do relógio nem nos finais de semana. E até o nosso relógio biológico parece nos trair ao nos acordar no horário habitual, mesmo até quando podemos dormir mais. Pois realmente são tantas tarefas a realizar que nos cobramos controlar o tempo. Ou será que é ele que nos controla? Amigos, a ociosidade, ela se transformou em não ter o que fazer, quando na verdade deveria nos convidar à reflexão. E com isso, antes de tudo, o não ter o que fazer, ou ociosidade, ela permite ficarmos muito mais perto de nós, mas de nós mesmos, mais perto de nós e dos nossos sentimentos. Alguns, eu até poderia dizer, muitos, mesmo na praia, sentados à beira-mar, ao invés de contemplarem o horizonte e desfrutarem a natureza, estão o quê? Com os olhos grudados em jornais. É claro, aproveitando o tempo para saber as últimas notícias, não é verdade? Ficar informado, eu sei, é importante. Mas também é importante dar um tempo para a nossa mente. E mais que isso, é sábio. Muito importante. Muitos até chegam a se culpar quando não estão produzindo. Sempre em busca de movimento, ocupação. O que nos induz, inclusive, a pensar se não seria uma fuga inconsciente para não se dar tempo para pensar na vida. Quem sabe? Já pensaram nisso? Nós devemos lembrar ainda que, mesmo para processar essa informação e transformá-la em conhecimento, é preciso análise, gente. É preciso compreensão. E como para tudo há um tempo para isso também, ou deveria haver. Porque nós precisamos de tempo para reflexão e nós precisamos de tempo também para amadurecimento. Porque do que é que adianta tanta informação se nós mal conseguimos nos lembrar das últimas linhas que lemos? De tão saturados que às vezes ficamos de tanta informação. E eu admito. Às vezes eu não me lembro nem o que acabei de almoçar 3 horas depois do almoço. É uma besteira. Para que é que buscar tanto conhecimento acerca do que acontece no mundo, se muitas vezes não sabemos sequer o que acontece dentro de nós mesmos, ou até dentro do nosso círculo familiar? Quem de vocês, ou que vocês podem conhecer dentro do ambiente social em que vivem, que não conhece o próprio filho, não conhece a própria esposa? Eu que me refiro ao conhecimento real, tá? Não de foto, não de fotografia. Porque nós conhecemos o mundo e muitos não conhecem nem os próprios filhos, gente. O tempo parece realmente voar. E muitos se tornam verdadeiros bombeiros, onde estão sempre apagando o incêndio. Ou seja, nunca se preocupam em prevenir o aparecimento de novos focos de problemas. Por quê? Porque não têm tempo. Sim, é verdade. As expressões externas, eu acredito, são inúmeras. Mas são as expressões internas e a maneira com que lidamos com as situações o que mais nos desgastam e que mais nos levam ao estresse. Porque você, assim como eu, como todos nós, precisamos de tempo para ficar connosco mesmos. Porque todos os dias, não importa a hora de acordar, não importa a hora de voltar ao trabalho, voltar do trabalho, ir para o trabalho, a hora de dormir, todos nós necessitamos de um período de silêncio, um período sem televisão, um período sem Facebook, um período sem computador, um período sem música, um período sem livro, muito embora o livro seja maravilhoso, mas também precisamos de um tempo sem ele. Apenas para quê? Apenas para ouvir as batidas do coração e perceber a respiração. Apenas para se percebermos a nós mesmos. Porque o segredo do voo é isso. Você tem que fazê-lo imediatamente antes que seu corpo perceba que está desafiando as leis. Talvez aí você melhore. Talvez acabe seu stress. Talvez você tenha mais tempo. Você está no programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela vossa audiência mais uma vez. E aproveitem para prestar atenção. Desliguem um pouco. Tem um interruptorzinho aí? Desliga. Prestem atenção nas letras da música que passaremos a seguir. E fiquem por aí, nós voltamos já com o mesmo tema, tempo. Obrigado a todos pela audiência. Voltamos já já.
Tenho tanto pra falar. Não deixe que o mau tempo venha pra desarrumar. Se a gente arrumou, ninguém vai bagunçar. Vem cá, me dê um abraço, vamos acalmar. A vida já mostrou, não é pra duvidar. Isso é coisa de momento, eu sei que vai passar. Pois é, nosso grande amor que balança o mar não cai. Com fé já se superou, rumo ao infinito vai. E por ser tão forte assim, bem mais lindo que um jardim, nada pode
voltar no tempo. calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, como já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo agora já não joga ao meu favor. E aí tempo, não era você que ficou de resolver, não foi você que prometeu que ia curar, iria me ajudar a esquecer. E aí tempo, tudo que me prometeu nada cumpriu, me prometeu só mas sobrou-se mais. Se eu pudesse voltar no tempo,
até me falta o ar.
Essa mania de gostar do outro, até que não é ruim, né? Temos que gostar de alguém, sempre, né? Mas o que fica é o seguinte, é que nós temos que aprender a dividir o nosso tempo, para que possamos encontrar o tempo, né? Então, amigos, eu acho que é absolutamente importante aprender a avaliar as situações e a identificar quando é possível deixar de viver aquilo que muitos dizem, inclusive eu também peco nisso, deixa que eu resolvo. E aprender a passar a dizer aquela palavrinha mágica, aquela palavrinha tão difícil de ser pronunciada por muitos, que é tão simples, só tem três letras: não. Então, se você tem dificuldade de dizer não, tente treinar em situações em que você, a princípio, não conseguiria. Imaginando como se sentiria se tivesse respondido negativamente, e aos poucos então ir aprendendo a se impor. Porque geralmente aqueles que têm dificuldade em dizer não são pessoas que inconscientemente elas desejam agradar, pois elas acreditam que se disserem não deixarão de ser amadas, ou então se não mostrarem conhecimento, né, deixarão de ser reconhecidas. Ou seja, são pessoas que estão sempre em busca de aprovação, porque realmente no seu íntimo elas não se aprovam a si mesmas. E porque também, na verdade, antes de aprendermos a aproveitar melhor o tempo, nós devemos estar conscientes do que pode estar oculto no jargão "não tenho tempo". E devemos estar atentos e refletir profundamente, não é, sobre quais questões podem vir à tona se houver mais tempo para pensar, se houver mais tempo para ficarmos connosco mesmos, ou então com aqueles que amamos. Porque o que é que poderá acontecer ao se permitir fazer nada de vez em quando? Eu acho que aqui nós devemos considerar algumas questões. Por exemplo, identificar culpas. Ou se durante a sua formação você aprendeu que quem não faz nada não tem valor. Ou ainda, se a necessidade do controle do tempo não pode estar refletindo uma necessidade do controle da própria vida. Ou então uma necessidade de agradar. Ou então de se mostrar importante, né? Tendo sempre que verificar a agenda, né, antes de marcar um outro compromisso. Eu acho que a gente tem que se permitir ter tempo, ao menos uma vez por semana. Ter tempo para olhar o céu, ter tempo para contemplar as estrelas, ter tempo para brincar com as nuvens, ou simplesmente ter tempo para não fazer nada. E nem por isso nos devemos considerar ser alguém com menos valor. Porque afinal, amigos ouvintes, a sabedoria ela não está em acumular informações, como eu vos falei, mas sim em colocá-las em prática. O Paulinho da Viola, músico que todos nós conhecemos, ele afirmou num documentário que o seu tempo é hoje. Eis aqui um instigante ponto de partida. Afinal, o passado é história, não é? Realmente o que ocorreu antes certamente nos influenciou de algum jeito, lógico. Mas não podemos intervir diretamente sobre o que já foi. Isso é uma realidade. E também alguém já falou que o futuro, por definição, é um tempo no qual nunca estaremos. Não é verdade? Pois é. Realmente o que ocorreu antes, certamente, como eu vos falei, influenciou de algum jeito. Não é? Mas nós não podemos intervir nisso. É tentador, sim, atribuir a esse porvir, que costumamos chamar de futuro, a possibilidade de uma vida melhor, uma vida com significado, uma vida com bem-estar, mesmo que até lidando com problemas e desafios. Mas eu acredito realmente que o futuro nada mais é do que plantarmos em nós e como pode ele ser então melhor se continuarmos a fazer uso das mesmas sementes. Eu não acredito que, fazendo uso das mesmas sementes, nós possamos colher, não é? Frutos diferentes. Mas vamos lá. Você pode até estar pensando realmente que meu dia ou o seu dia teria que ter 48 horas. Mas como então iremos arrumar um tempo dentro do nosso limitado tempo para nós mesmos? Eu acho que o primeiro passo nós temos que reconhecer que só temos o presente como um recurso que nos possibilita a transformação. O segundo passo, eu acredito também que indicar áreas de luz e sombra em nossa existência, o que anda bem, ou então o que foi negligenciado, também nos perguntarmos quais frutos provavelmente vamos colher com as sementes que estamos plantando hoje. Talvez seja até também a hora de introduzir um terceiro aspecto. Quais os valores básicos que norteiam o nosso estar no mundo? Áreas como relacionamento com o eu e com os outros, cuidados com o organismo, preocupações sociais, princípios éticos. Eu acho que estes são alguns dos campos sobre os quais podemos e devemos refletir, mas para valer. Mas eu advirto, pensar nos cansa. Pensar dá trabalho. Exige disciplina. Exige coragem. E o quarto passo que eu poderia vos dizer é que seria comparar a congruência entre o que fazemos e os valores que nos seriam mais caros. Eu acho essencial, muito, cuidar da saúde. E por isso auxilio todo mundo, exceto a mim mesmo. Minha vida tem sido dedicada a prover financeiramente o que há de melhor para a minha família. Mas quando há espaço para as despesas de valores como intimidade, cumplicidade e reciprocidade nas relações familiares? E por fim, amigos, chega a hora então de definir as ações presentes, de torná-las mais compatíveis com os valores essenciais, propiciando a colheita de frutos sumarentos, suculentos, nutritivos e doces. Definir pequenas metas, metas realistas, metas palpáveis. Experimentar caminhos, experimentar novas formações de ação. Mas isso sem receitas prontas. Porque se errarmos, que não seja porque irrefletidamente nós repetimos velhos padrões, mas porque buscamos novas soluções para os velhos problemas. Aí está a sabedoria. Porque fugir do escapismo, dar passos pequenos, manter como norte o que valorizamos profundamente e com o qual estabelecemos um compromisso, este é o começo da transformação. Bem, amigos, vocês estão no programa Noites de Domingo, hoje trazendo o tema Tempo. Obrigado a todos pela vossa audiência. E, como sempre eu refiro, aproveitem para prestar atenção nas letras das músicas que passaremos a seguir. Fiquem por aí, nós voltamos já já ao nosso papo.
Qualquer dia desse, que eu me surpreenda de novo sem sono, eu perco o juízo e te telefono. E se for preciso, até vou aí. Qualquer dia desse, não vou mais ficar nessa cama de bruços, chorando sozinha, abafando soluços, lembrando das coisas que eu nunca esqueci. Qualquer dia desse, esqueço os conselhos e jogo pesado, querendo teu corpo de novo a meu lado. As leis do bom senso eu vou desafiar. Sofrimento se apura a verdade, é que neste momento eu morro de saudade, conto do que o orgulho não pode apagar. E onde eu sair, quiser te encontrar, não recuse, por favor, pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. De onde eu saí, quiser te encontrar, não recuse, por favor, pode ser que das cinzas renasça de novo o fogo do nosso amor. Meu vício é você, eu te gago a você, eu te bebo, eu te fumo, eu erro maior, eu aceito, eu assumo. Que eu não quero, eu só quero. Meu vício é você, eu ladinho meu jogo de cartas marcas. Essa droga de sonho não vai dar em nada, me enrolando na vida e parei em você. Meu cigarro é o perfume do mar, bebida é água da fonte, meu perfume é a flor da laranja, jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que não tenho defeito, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito, que se chama paixão.
Sempre onde você deixar. E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Fé, paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada neste mundo cale a nossa voz. E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Aumente o som pra ficar bom. A nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar.
Aconteceu antes. saiu e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
Então, vocês estão no programa Noites de Domingo pela Cultura Online do Brasil. Realmente eu tenho um pavor danado médico. Eu tenho um pavor danado médico, do hospital, todas essas coisas, né? Mas realmente dor nas costas, né? É um dos problemas de saúde que mais leva pessoas ao médico. E por falar em dor nas costas, você carrega o mundo nas costas? Bem, amigos, eu prefiro carregar o peso de uma mochila nas costas do que o peso da consciência de não ter-me conhecido. Amigos ouvintes, na minha teologia nós encontramos muito material para reflexão sobre as nossas atitudes. Na mitologia grega, por exemplo, nós encontramos a figura de Atlas, um dos titãs que foi vencido por Zeus e seus aliados. Porque todos os titãs vencidos nessa batalha, eles foram condenados eternamente ao Tártaro. Tártaro nada mais é que o equivalente ao inferno judaico ou cristão. Mas Atlas, ele foi condenado a carregar o mundo nas costas por toda a eternidade. Então essa alegoria mitológica, ela nos leva a perceber que sempre que desrespeitamos as forças que harmonizam a vida, nós sofremos a consequência de carregar o nosso próprio mundo nas costas. Começamos a carregar o mundo nas costas a partir do momento em que nos colocamos no centro do mundo. E é nessa inversão de papéis, né, que nós cometemos nossos maiores erros. Porque queremos ser responsáveis por tudo. Queremos moldar o mundo à nossa vontade. E não raro também, começamos a carregar também o mundo dos outros, nas costas. E por acreditar que somos o quê? Os alvos de todas as atenções. Atenções e ações que provém das outras pessoas. Se você realmente vem experimentando muito sofrimento e dor nas costas e realmente deseja mudar essa situação, pare imediatamente de pensar que tudo o que aconteceu à sua volta está relacionado em você. Porque realmente você não é o centro do mundo, nem o centro das atenções. Mesmo as pessoas de vida pública e as celebridades, elas são muito menos o centro das atenções do mundo do que pensam, ou até do que gostariam de ser. Porque uma vez uma pessoa me procurou no final de uma das minhas palestras e disse: eu tenho um problema muito grande. Onde quer que eu entre, as pessoas estão sempre olhando direto para mim. E a minha pergunta foi: como você saberia que essas pessoas estão olhando direto para você se você não estivesse olhando direto para elas? Da mesma forma, então, amigos, muitas pessoas reclamam que os outros estão sempre rindo dela, falando sobre ela, criticando ou criticando. Não é verdade? Um momento. Será que o único foco de interesse disponível é, por acaso, você? Porque quando as pessoas riem na sua presença, esse risco sempre significa deboche. Você tem a certeza disso? Eu passo muito tempo, essa história me trouxe um amigo, em aeroportos, nas idas e voltas das palestras. Sempre que algum cantor ou artista conhecido da mídia se encontra na sala de embarque, sempre surgem muitos risos. E esses risos, logo depois, se transformam em pedidos de fotos, autógrafos. Não eram risos de deboche. Com as pessoas que não são conhecidas através da mídia, acontecem muitas coisas similares. Diversas vezes já vi rapazes rindo entre si ao comentarem a beleza, o charme ou a sensualidade de uma bela jovem na sala de embarque ou então da aeromoça. Eu presenciei várias vezes o mesmo facto quando um homem muito bonito era apreciado por mulheres que logo se empolgavam com a sua presença. Então risos não são e jamais foram expressão universal de deboche. O facto é que a baixa autoestima faz com que as pessoas interpretem factos positivos como ameaças. Exatamente como esse rapaz. Esse rapaz que se sentia observado só porque ele mesmo estava observando os outros. Muitas pessoas sofrem por razões semelhantes, isso, todos os dias. Em uma peça de teatro, em uma novela ou em um filme, nós encontramos uma personagem central, a protagonista. A protagonista, amigos ouvintes, é aquela que agoniza, aquela que sofre por todos. Toda a trama se origina ao seu redor e reflete suas dores e alegrias. E embora nós sejamos a personagem central de nossas vidas, nós não devemos com isso acreditar que somos a personagem central da vida dos outros. Não precisamos agonizar, não precisamos sofrer. Não precisamos como se tudo ocorresse por nossa causa ou sobre a nossa responsabilidade. Porque realmente as coisas nem sempre são a nosso respeito. Mas como seres humanos, nós temos a tendência de pensar que as reações dos outros refletem algo que nós fizemos a eles. Por isso, nós acabamos agindo como se fôssemos sempre os protagonistas de todas as vidas ao nosso redor. Então, se você cumprimenta um amigo ou colega de trabalho e ele responde de maneira fria, maneira indiferente ou até mesmo grosseira, você já logo começa a pensar: o que é que foi que eu fiz a ele para que ele me trate assim? Mas realmente você não precisa ter feito absolutamente nada. A reação da outra pessoa pode ser fruto apenas de problemas pessoais, problemas de saúde, preocupações, problemas com outras pessoas, ou então um aborrecimento que possa ter vindo a ocorrer com a pessoa poucos segundos até, alguns minutos antes de você chegar. Simplesmente, acredite, você pode não ter nada a ver com essa situação. Então se coloque no centro de todas as situações, porque se colocar nisso não é uma prática saudável. Essa prática, ela só nos irá trazer problemas, problemas inexistentes. Então agir assim, quase sempre, realmente demonstra megalomania ou então baixa autoestima. E essa postura só causa problemas. Então da próxima vez que alguém reagir de maneira negativa e inesperada à sua chegada ou a qualquer ato seu, lembre-se sempre que esta pessoa pode estar passando por infinitas situações. E que a reação dela pode não ter relação direta com você. Porque na maioria das vezes, a pessoa que reagiu mal, ela nem percebeu ter agido assim. Especialmente em relação a você. Ela está, até pode estar imersa em seus próprios problemas. E carregando o seu próprio mundo nas costas. Então se você percebe razões concretas, evidências de que você foi efetivamente causou a reação, isso é absolutamente natural no universo das relações também. E nada que uma boa conversa não possa colocar tudo de novo no lugar. E só isso, esquece o resto. Então sempre que encontrar alguém em um dia ruim, carregando o mundo nas costas, entenda que se nós temos o direito de ter um dia ruim e de queremos ficar sozinhos e incomunicáveis por algum tempo, também outras pessoas têm essa necessidade. Por que então negaríamos esse direito aos outros? Então, amigos, não queremos nunca ser protagonistas do sofrimento dos outros. A cada um de nós basta os sofrimentos que nós mesmos já temos. Sofrimentos que às vezes até desnecessariamente criamos. E os que a vida nos apresenta também. Já chega tudo isso como convite à reflexão e ao aperfeiçoamento. Isso realmente não é um convite à indiferença, não. É um convite à aceitação do outro. E, sobretudo, é um alívio para nós mesmos. Porque realmente nós não somos o centro das atenções, não. E o universo também não gira ao nosso redor. Nós somos simplesmente um ponto. Um ponto único. Significativo, sim. Mas cuja maior importância é contribuir no conjunto da obra que é a vida. Então, assumir mais que isso é carregar um peso desnecessário nos ombros. Então é melhor carregar o peso de um ponto a carregar o mundo nas costas. Pensem nisso. E da mesma forma, também que não devemos causar intencionalmente dor aos outros. Também não devemos assumir a dor particular dos outros, como se nós a tivéssemos causado. Lógico que a gente deve ser sempre solidário com a dor do próximo. Nós devemos sempre ajudar o quanto pudermos. Mas não nos julguemos que somos nós a causa e o responsável, né, por todas essas dores. Porque muitas pessoas, elas realmente escolhem sofrer. Mesmo quando não têm razões concretas para isso, exportam com suas reações a desarmonia interna que elas mesmas criaram. Então nós temos que aprender a nos libertarmos de nós mesmos e também dessas pessoas. Nós não podemos ajudar alguém que não quer ajuda. E nem nos prejudicar com culpas que não temos. Nós devemos viver o mundo ao invés de carregá-lo nas costas. E sobretudo aproveitar. E convido os outros também, os seus amigos, das suas relações sociais, no trabalho, na família, a fazer o mesmo. Isso só vai nos beneficiar, só vai colaborar, né, para que nós sejamos um pouquinho mais felizes. Bem, amigos, vocês estão no programa Noites de Domingo. Obrigado pela vossa audiência e nós voltamos já, tá? Fiquem por aí, voltamos já, continuando a falar sobre o nosso tempo, sobre os nossos silêncios, sobre os abraços, sobre a alma, tudo isso aí. É no próximo bloco, é Vaptibu, fiquem por aí. E, lógico, muito obrigado pela vossa audiência.
21h20.
Então com o nosso programa Noites de Domingo, e realmente Noites de Domingo tem como base editorial o autoconhecimento, e tem como base editorial o autoconhecimento pela importância que damos a este assunto e também porque acreditamos ser a única escada para o poder sermos mais felizes, porque autoconhecimento é também até um antídoto contra a solidão. Então, você está só? Ok. Você olha ao seu redor e não vê ninguém. Está em sua casa, o silêncio a abraça e é facto, você está sozinho, está sozinha. Nenhuma alma à vista. Até aí não há nenhuma tragédia acontecendo, não é verdade? Porque se você pensar um pouco a respeito, poderá perceber que é um privilégio poder estar sozinho ou sozinha em algum momento da nossa vida. Lembrem-se que vos falei no início lá do programa. Realmente não somos todos que podem ter um espaço só para si, para desfrutar também da sua própria companhia. Eu sei, lembram do barulho que eu falei? Muitas pessoas são obrigadas a compartilhar seu espaço, quer queiram, quer não queiram. Ter um espaço só para nós realmente é um luxo. Pense nisso, se você está nessa situação de se achar sozinho ou sozinha. Porque realmente são tantas as coisas preciosas que podemos fazer quando estamos sós. Por exemplo, ler aquele livro que há tempo, se nós olhamos lá na prateleira e que está sempre olhando para nós e que nós nunca temos tempo. Ouvir a música que queremos, no volume que queremos, pelo tempo que quisermos, não é? Ou então pintar, desenhar, assistir futebol sem reclamarem. Ou então um programa idiota de TV, qualquer coisa. Ou até se perder nos armários, remexendo caixas antigas, quem sabe você vai encontrar alguma coisa interessante. Também poder dormir, roncar sem ter ninguém para reclamar. Dormir até babar com a boca aberta, cheia de dentes à mostra. Pode até correr nu pela casa, por que não? Cada um com as suas manias, não é? Virar criança, arriscar na cozinha, fazer comidas estranhas. Poder até comer as comidas estranhas que fizemos, sem que nos olhem com a cara de você está maluco. Podemos estar sozinhos e ainda mesmo assim sentir uma comunhão tão grande com tudo, que é como se todo o universo estivesse lá, ao nosso lado, nos fazendo companhia. Então, estar sozinho realmente não quer dizer que necessariamente estaremos solitários, sentido solidão. Às vezes nós construímos essa solidão. Porque sozinho e solidão são coisas bem diferentes. Porque, por um lado, amigos ouvintes, nós podemos estar rodeados de gente, no meio de uma festa, na casa de parentes, ou então num bar ruidoso. Ou podemos ainda estar com uma pessoa bem grudada a nós, e ainda assim nos sentirmos extremamente solitários. Quase como se fôssemos invisíveis, ou como se todos falassem todas as línguas, menos aquela que nós falamos. Podemos estar até abraçados a uma pessoa e sentir um gelo imenso naquele abraço, né? Como se estivéssemos a anos-luz de distância do que acontece em nosso coração. Aliás, eu penso que não há coisa mais triste do que estar que esse tipo de solidão, aquela que sentimos enquanto estamos acompanhados. É aquele tipo de solidão que dói na alma. E eu sei que algum dia vocês já devem ter sentido algo assim. Vocês não estão sentindo. Então, amigos, é importante que aprendamos a distinguir essas coisas. Pois é absolutamente fundamental que a gente aprenda a parar de ter medo e, sobretudo, de construir essa tal solidão. Porque todos nós, de alguma forma, já nos sentimos sozinhos. Muito embora alguns se ocupem em excesso para sequer sentir falta da companhia de alguém, mesmo até quem diz não ter tempo para se sentir sozinho, mesmo até quem diz que solidão é sinal de depressão, de doença, coisa para quem não tem amigos, para quem não tem família, com certeza já se sentiu só em alguma fase da vida, em alguma situação. Porque quem é que nunca ficou até mais tarde no trabalho apenas por não querer ir para casa? Ou então saiu do trabalho e foi se encontrar com os amigos para não ir para casa? E quem nunca encontrou em casa e foi logo também ligando a TV, o rádio, o computador, né? Porque querer saber as notícias, ouvir música, receber e-mails, conectar-se com outras pessoas, não. Essas até podem ter sido as justificativas que a maioria dá para si, mas lá no fundo, o que desejam mesmo é fugir da solidão. Mas afinal, o que é que significa estar só se não estarmos em nossa própria companhia? Amigos, a solidão é, antes de tudo, a oportunidade que nós temos de nos confrontar com tudo o que está dentro de nós. E assim, nos podermos conhecer cada dia um pouco mais. Mas para algumas pessoas, eu arriscaria dizer até talvez a maioria, estar consigo mesmo, se conhecer, é sentido como algo doloroso, como algo difícil e até mesmo insuportável. Muitos moram com outras pessoas, não porque gostam de estar com essas pessoas, mas para não se sentirem sós, dizem eles. Outros mantêm seus relacionamentos pelo mesmo motivo, e não por sentirem amor com quem dividem a mesma casa, com quem dividem a mesma cama. Mas por qualquer motivo a solidão é tão temida, causando verdadeiro pânico, fazendo com que as pessoas mantenham relacionamentos de destrutivos, infelizes. Por quê? Mas talvez, amigos, o motivo esteja bem lá atrás. Porque desde pequenininhos nós somos ensinados a sermos amigos de todos. Somos ensinados que devemos dividir nossos brinquedos. Somos ensinados que devemos ser bonzinhos, etc, etc, etc. Na adolescência, o que mais desejamos é ter muitos amigos. E com isso, nos sentirmos aceitos. Vamos crescendo, casamos, temos filhos, e conforme o tempo vai passando, surgem as separações, surgem as perdas, as decepções, e por opção, ou então por falta dessa opção, muitos vão continuando seus caminhos sozinhos. Mas então o que fazer com aquele que até então era um total desconhecido? Realmente nós passamos anos valorizando o que os outros querem, valorizando o que os outros sentem, valorizando o que os outros falam, e parece até que nos esquecemos de nos ensinar a olhar para dentro de nós. Portanto, amigos, não se culpe se você não sabe ficar só. Isso é natural, absolutamente natural. Mas sempre é tempo de aprender, não é verdade? Aprender a se ouvir, aprender a se conhecer. Então, como é natural também sentir medo de olhar para quem você sequer foi apresentado? É o medo também. Como querer conhecer alguém que só ouviu críticas a respeito de si, fazendo sentir que tudo que faz, pensa, fala, sente errado? Não. Eu sei, não é nada fácil. A própria sociedade, ela discrimina quem não tem tantos amigos. E, por vezes, até taxa um indivíduo como antissocial. Que o digam os tímidos, né? Como eles sofrem por serem fechados, né? Pois é. E os extrovertidos? Pois é. Esses extrovertidos, sim, têm muitos amigos. Parecem agradar a todos. E por isso são felizes. Será? Esses mesmos, alegres, crónicos, né? Eles também chegam em casa e muitos se deparam com o silêncio como companhia. E será que continuam se sentindo tão bem quanto demonstram? Nem sempre. Sem falar que mesmo acompanhados podemos nos sentir sozinhos. E essa parece doer mais ainda. Que paradoxo, não? Quando estamos sós, nós queremos companhia. E mesmo com companhia, continuamos a nos sentir sozinhos. Então a pergunta e o facto é, como lidar com a solidão? Será que o mais apropriado não seria como lidar com a nossa própria companhia? Eu acho que até nessa pergunta já está a própria resposta. Mas o facto não é como lidar com a solidão. O facto é como lidar com nós mesmos. Sim, porque é muito bom nós estarmos com outras pessoas, principalmente com aqueles que nos amam e que amamos também. Mas nem sempre isso é possível. E também pelos mais diversos motivos. O que é preciso pensar é que não se pode estar na companhia de quem quer que seja apenas para não ficar só. Isso sim, amigos ouvintes, é pura falta de coragem para olhar para dentro de nós mesmos e enfrentarmos os mais diversos sentimentos que tal encontro poderá despertar. Porque a solidão, ela pode doer para qualquer pessoa. Mas ela dói muito mais, acreditem, em quem não gosta de si mesmo, em quem não se admira, em quem não vê em si mesmo qualidades, em quem não percebeu o seu próprio valor, em quem não se ouve, em quem não aprendeu a se amar e a se respeitar. Mais do que isso, nós precisamos aprender a abraçar e amar também a solitude. Os sagrados momentos em que ficamos com o nosso próprio eu. É aquele espaço vazio, aquele espaço livre de interferências externas, aquele espaço que tocamos e nos apropriamos do que existe mais precioso em nós. Então, amigos, quando estamos em nossa própria companhia, nós podemos ouvir, vindas dentro de nós, palavras e sons que não saberíamos existir, palavras e sons que até por vezes alguns ignoraram. Nós tocamos sentimentos que em geral ficam escondidos. Nós descobrimos caminhos e soluções que pareciam tão distantes da nossa realidade. Nós podemos criar, nós podemos brincar, brincar de imaginar. Nos libertamos. Tornamos-nos maiores, tornamos-nos mais sábios e, sobretudo, mais sensíveis. Isso é o que acontece aos que são corajosos o suficiente para ficar em sua própria companhia. E eu até creio que o maior antídoto para a solidão seja exatamente isso, o autoconhecimento. Então, para isso, procure-se observar mais, valorizar suas conquistas, por menores que sejam, e identificar os seus sentimentos, ouvir sua própria voz e respeitar aquilo que ouve e sente. E aí, aos poucos, irá conhecendo um pouco mais sobre você mesmo e irá começar a gostar desse ser especial que é você. Porque só se sente só quem não aprendeu a apreciar a própria companhia. E quem não aprende, isso dificilmente conseguirá estar de facto na companhia de outro alguém. Tem um anónimo que certa vez ele declarou: eu andava com a mania de suicídio e com crises de depressão aguda. Eu não suportava ajuntamentos perto de mim e, acima de tudo, não tolerava entrar em fila comprida para esperar, seja lá o que fosse. E é nisso que toda a sociedade se está transformando, em longas filas à espera de alguma coisa. Tentei me matar com gás e não consegui. Mas tinha outro problema: levantar da cama. Sempre tive ódio de levantar da cama. E eu vivia afirmando: as duas maiores invenções da humanidade foram a cama e a bomba atômica. Porque não saindo da primeira a gente se salva, e soltando da segunda se acaba com tudo. Então acharam que estava louco. Brincadeira de criança. É só isso que a gente entende. Brincadeira de criança. Passam da placenta para o túmulo sem nem se abalar com este horror que é a vida. Sim, eu odiava ter de me levantar da cama. Significava que a vida ia recomeçar e depois que se passa a noite inteira dormindo, se cria uma espécie de intimidade especial que fica muito mais difícil de abrir mão. Sempre fui solidário. Você vai me desculpar, eu creio que não regulo bem da cabeça. Mas a verdade é que se não fosse por uma que outra trepadinha legal, não me faria a mínima diferença se todas as pessoas do mundo morressem. É, eu sei que isso não é uma atitude simpática, mas ficaria todo refastelado aqui dentro do meu caracol. Afinal de contas, foram essas pessoas que me tornaram feliz. Essa declaração, ela resume muito o dia de hoje, os dias de hoje, os dias que nós estamos vivenciando. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa, Noites de Domingo, e mais uma vez, muito obrigado por vossa audiência.